você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos concentrar os nossos estudos nos versículos que vão de número 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. Meu nome é Daniel, eu sou um dos pastores de juventude da Igreja Menonita Nova Aliança, alguns dos equipantes são de lá. 2002, a gente, dia 15 de maio, teve a final da UEFA Champions League, foi em Glasgow, era o Real Madrid contra o Bayer Leverkusen. Quem nasceu depois de 2002? Então, deixa eu contar para vocês. O Real Madrid, ele revolucionou a indústria do futebol. Naquela época, os dirigentes fizeram uma aposta e uma aposta alta. Eles apostaram em investir em jogadores por amor ao esporte mais do que por amor aos clubes. Então, em 2001, eles contrataram aquele que viria a ser o melhor jogador do mundo na época. Um português chamado Luiz Figo. E o Figo jogava muito bem, chutava de longe. O cara era demais. Mandava benzaço, mesmo. O Figo era muito bom. E ele foi eleito o melhor do mundo, tudo, e ele compunha, foi uma contratação muito polêmica, porque o Figo jogava no Barcelona. Então todo mundo falou, como que um cara do Barcelona vai jogar no seu arquirrival, o Real Madrid? E o Real Madrid começou então a revolucionar, trazendo estrelas do mundo inteiro. E eles montaram o chamado primeira geração do time dos Galácticos, lembra, pastor? Cara, aquele time jogando era espetacular. Bom, chegaram na final da UEFA, da Copa da UEFA, do ano 2002. 15 de maio. O Bayer Leverkusen não era trouxa, estava na final porque era um bom time. Quem jogava lá era o capitão Lúcio. O Lúcio é um brasileiro, ele era o capitão também da seleção na conquista do Penta. A Copa do Mundo viria a ser depois ainda da Copa da UEFA. Tensão no jogo, lá em Glasgow, lotado. Começa o jogo, dá alguns minutos, quem pega a bola é o Raul, um espanhol do Real Madrid. Cara, Raul domina a bola, manda no gol, pá, 1-0 Real. A torcida vem abaixo. E ele pensa, será que vai vir a goleada? Porque os Galácticos estão em campo. E não veio a goleada ainda. Porque na sequência, o Bayer Leverkusen começou a atacar. Eles vieram para se defender. Mas começou a atacar. E de repente, numa bola lançada no meio da área, o Lúcio conseguiu subir. Pô, cabeceou pro gol. Tudo igual, 1-1. Bayer Leverkusen empata com o Real Madrid. Tensão está no ar. Fica tudo igual de novo. Ninguém sabe o que vai dar. Suspense está lá dentro. Até que tem um lance muito bonito no meio do campo e a bola sobra lá na lateral esquerda, mais à frente. Quem estava na lateral esquerda era um camarada brasileiro chamado Roberto Carlos. O Roberto Carlos, mano, esse cara jogava muita bola, velho. E o Roberto Carlos, ele vai à frente e ele vai sendo marcado. O jogador do Bayer Leverkusen aperta ele até a última. E o Roberto Carlos estica a perninha lá, pum, e consegue mandar a bola para trás. E ele manda essa bola para trás, porque o time do Real Madrid era muito bem amarrado. Ele manda para trás na entrada da área, do lado esquerdo, e quem está posicionado exatamente onde deveria estar posicionado na hora H é ele, o francês Zinedine Zidane. Ele está parado, ele vê a bola vir no tempo certo no pé dele, ele não tem dúvida. Ele sabe que contra o Bayer Leverkusen não dá para marcar bobeira. A bola desce, o Zidane, sem tirar o pé direito do chão, levanta a perna esquerda e dá um voleio de primeira, sem a bola tocar no chão. A bola entra no ângulo direito do goleiro. É considerado o voleio mais bonito da história e um dos gols mais bonitos da história do Real Madrid. Maravilhoso. E o Real Madrid levou mais um título para casa. Terminou o jogo 2-1. Aquele time não jogava simplesmente para ganhar. Eles jogavam bonito. Eles jogavam por amor ao esporte. E havia muita dúvida, porque logo depois da Copa, o Ronaldo, fenômeno, entrou no time também. E o pessoal se perguntava, será que vai dar certo? Será que não vai ter uma guerra de egos? Será que cada um não vai defender o seu próprio e fazer a sua firula e estragar o jogo? Mas aquela primeira geração dos Galácticos, ela não era assim. Eles se tornaram grandes amigos. Cada um entendia o seu papel. Não só respeitava um ao outro, mas eles não prendiam a bola excessivamente. Eles faziam o jogo rodar. E o jogo com aqueles caras jogando era muito mais bonito. É lógico que para um time assim funcionar, as pessoas têm que obedecer ao seu treinador, e assim eles obedeciam. As pessoas precisam seguir as regras do jogo, e eles seguiram. Elas precisam ter seus talentos, e eles tinham. Fizeram bonito. Antes de Jesus subir aos céus, ele nos deu uma missão. E eu e você temos a chance de acertar e acertar bonito. Fazer prioridade aquilo que ele julga ser prioridade. Não aquilo que você julga ser prioridade, mas aquilo que ele sabe que é prioritário. Nós temos a chance de, como seguidores de Jesus, fazer a diferença, mas não do nosso jeito, e sim do jeito dele. Jesus ressuscita dos mortos. Ele tem um encontro com mulheres que o seguiam. Quando elas reconhecem Jesus, elas se lançam aos seus pés, elas o abraçam, elas beijam seus pés. E ele fala para uma delas: vá, avise os meus irmãos que me encontrem na Galiléia. E ele deixa aquelas mulheres, elas correm para avisar os outros discípulos. Jesus ressuscitou e ele mandou encontrar ele na Galiléia. Vamos nessa, vamos nessa. O que nos leva para o versículo 16 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar. Santo Deus, nós nos curvamos diante da santidade da Tua palavra. Sem ela, Senhor, nós seremos escravos dos nossos sentimentos, escravos das nossas percepções e da nossa lógica. Contudo, a Tua palavra nos esclarece o caminho. É lâmpada para os nossos pés. Pai amado, que haja luz nesse lugar. Ilumina o nosso coração com a Tua palavra hoje. Deus querido, limitado homem que sou, me lanço na Tua graça e digo: tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Unge os meus lábios, toca os corações e faz o Teu querer em nosso meio. É o que te pedimos, no Teu santo nome, Senhor. Amém. Notamos então que a ordem mais importante, a missão mais importante, a chamada Grande Comissão, ela é dada num contexto de obediência, com base na autoridade de Jesus, que nos envia às nações com o alvo de discipulado, garantindo a sua presença conosco em missão. Para que você consiga acompanhar isso, eu quero que você use o recurso mais poderoso de ilustração que o Senhor nos deu: o nosso próprio cérebro, a nossa própria imaginação. Quero que você coloque agora os óculos da realidade espiritual aumentada. E imagine comigo. Você vai imaginar uma sala com grandes janelas de cristal. Essa é a sala da obediência. É nessa sala que aqueles que se dizem seguidores de Jesus precisam estar para ouvir os seus mandamentos. Não só olhá-los de longe, mas de fato segui-los. É dentro dessa sala da obediência. Use sua imaginação, porque isso vai mapear o versículo e, se Deus quiser, você vai conseguir guardá-lo no seu coração. Você está dentro dessa sala da obediência e você nota que há um tapete dentro dessa sala. A estampa desse tapete, ela é diferente de todas as outras estampas que você já viu, pois essa estampa, esse tapete, é o tapete da autoridade de Jesus. Autoridade essa que se espalha por toda essa sala da obediência e atravessa as paredes da sala da obediência e vai para o mais distante horizonte, cobrindo as montanhas. E quando você presta atenção, você vê que essa estampa do tapete da autoridade de Jesus também está impresso em todo o céu, em toda a sua volta. Por onde você olha, a autoridade de Jesus está lá, em toda a sua plenitude completa. você vai receber dentro da sala da obediência o mapa da missão. E o mapa da missão não é só um acampamento, o mapa da missão não é só uma cidade, um estado, um país. O mapa da missão é o mundo todo, cheio de povos. E você vai com o mapa da missão, aonde o Rei Jesus mandar você ir, andando sempre, sempre, na autoridade de Jesus, pois não há nenhum centímetro cúbico de todo o universo sobre o qual a autoridade de Jesus não esteja presente. E você vai com esse mapa nas suas mãos, mas você leva a bússola, que aponta o alvo dessa missão. E o alvo não é cuidar bem do meio ambiente. O alvo não é você trazer justiça social. O alvo é o discipulado. O alvo são as pessoas. O alvo são os corações dos homens. Pessoas que, como eu e você, tem valor, pois a imagem de Deus está em nós. Mas pessoas que, como eu e você, foram corrompidas pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. É com a bússola do discipulado que nós vamos seguir o mapa da missão. E naqueles momentos nos quais você vai se sentir só, você vai se lembrar que a mão do Senhor está nos seus ombros, dizendo: meu filho, minha filha, eis que estou contigo até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Eu estou com você. É de dentro da sala da obediência, baseado na autoridade, seguindo o mapa da missão, com o alvo do discipulado, seguro da presença de Jesus conosco, que nós cumprimos a grande comissão. Que a gente não cumpre de qualquer jeito, a gente acerta, e acerta bonito, priorizando o que Ele prioriza, fazendo o que Ele quer que nós façamos. Até que venha o fim. Vamos por partes. Vamos começar com a sala da obediência. Porque essa missão, ela é dada num contexto de obediência. Note que Jesus não apareceu automaticamente para todas as pessoas. Ele aparece para os seus discípulos, aqueles que criam nele, aqueles que olhavam para ele e falavam assim: esse sim é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Esse sim é Deus encarnado. Esse sim é o nosso Salvador, esse sim. Jesus aparece para aquelas pessoas, e alguns, no primeiro momento, hesitaram. Um deles foi Tomé. Tomé ouviu dizer que Jesus tinha sido ressurreto dentre os mortos, e eles pensaram assim: não, isso não pode acontecer, isso não acontece. Eu só vou acreditar a hora que eu conseguir encostar nas marcas da lança que o furou aqui do lado, se eu colocar o meu dedo nos buracos das suas mãos, dos seus pés, aí eu vou acreditar. E de repente Jesus aparece para o Tomé e a hesitação se vai. Tomé fala: Rei meu e Deus meu. E adora Jesus. E ele fala: você creu porque você viu. Mas Tomé, saiba que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Queridos, quantos aqui estão? Não viram Jesus ainda, mas creram que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Bem-aventurados são, felizes são aqueles que, como eu e você, ainda não o viram, mas sabem que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus chama e vai dar a sua grande comissão num contexto de obediência. Alguns de nós acham que Jesus não fala mais com ele. Pô, Jesus não fala mais comigo, eu não consigo ouvir a voz de Jesus. Mas eu pergunto a você: você está disposto a obedecer Jesus? Quando ele fala ao seu coração, você fala: sim, Jesus, eu quero te obedecer. Ou a tua reação sempre é assim: ah, não estou muito na vibe, isso aí eu faço depois, Senhor. Se você quer ouvir a voz de Jesus, precisa haver no seu coração disposição para obedecê-lo. É dentro da sala da obediência que se ouve a voz de Deus. Mas é interessante, porque mesmo na sala da obediência pode haver hesitação. Eu não digo incredulidade. Diz assim: ah, eu não acredito em Jesus e pronto. Não, não, é hesitação. É quando Deus coloca um desafio à sua frente ou algo é muito difícil de entender e você fala assim: ainda assim eu vou crer. Porque nesse episódio, o texto vai dizer que quando o viram, os discípulos o adoraram, mas alguns deles, porém, duvidaram. O termo aqui tem a ver com uma hesitação, não com uma rejeição, mas uma hesitação. Será que é ou não é? Será que é mesmo? Os 11, de certo, já tinham passado por essa hesitação antes, em algum momento. E aqui eles de fato creram e adoraram a Jesus. Mas possivelmente haviam outros discípulos lá, não só esses 11 mais próximos de Jesus, que hesitaram no primeiro momento. E eu vou parar alguns momentos na nossa mensagem porque eu quero fazer algumas orações com as pessoas que aqui estão. E nesse primeiro momento eu quero orar com você, que ama Jesus, que conhece Jesus, mas você tem passado por um momento de dúvida e hesitação. E eu queria pedir que você fechasse seus olhos e baixasse sua cabeça, porque eu quero orar com você. E esse pedido é bem específico. Fecha o olhinho, porque é só você e Jesus. E eu quero que você faça um sinal com a sua mão, se você quer que hoje eu ore por você, falando assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a não duvidar. Faz um sinalzinho com a mão, fala, ora por mim, amém, 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 eu vou orar por você, amém, amém, vamos orar, amém, amém. Jesus, queremos clamar para que o Senhor varra do nosso coração as dúvidas e as hesitações. Deus amado, quero te pedir que durante esse retiro, por tua graça, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus meu, quem sou eu para colocar ordens ao meu rei de modo algum? Só súplicas. Suplico, Senhor, mostra o quão fiel o Senhor é. Mostra o quão real o Senhor é. Varre dos corações as dúvidas, Senhor. Que esses que pensam, será que é comigo, Senhor, saiam daqui certos de que o Espírito Santo tem um encontro marcado com eles hoje e por meio da santa palavra de Deus está falando aos corações. Varre a dúvida, Senhor. Varre a hesitação dos corações desses que te amam e querem ouvir tua voz. Oramos no teu santo nome, Senhor. Amém. A gente é fraco, a gente duvida. Não é fácil. O texto vai dizer que aqueles homens, então, alguns duvidaram, mas os discípulos adoraram a Deus. O viram, creram e adoraram. E então, Jesus se aproxima deles. Cara, você já viu uma pessoa famosa na vida? Não vale youtuber, que youtuber não é famoso. Youtuber é youtuber. Você já viu uma pessoa famosa na vida? Oh, eu sou youtuber. Não, calma. Não quis ofender ninguém. Se você é youtuber, me perdoe. Mas, alguém famoso? Já viu alguém famoso? Aí você vê a pessoa famosa lá longe. Assim, ah, de repente, a pessoa famosa tá do teu lado, assim, oh, que massa, velho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressurreto, aparece para aquela galera e ele se aproxima deles. Ele fica assim, que massa, Jesus se aproximou de mim. Eu ia ficar, nossa, eu ia tirar selfies com Jesus. Publicar nas redes sociais, ficar feliz da vida. Jesus se aproxima deles. E olha que interessante, ele vai dar uma ordem, mas a ordem não começa falando assim, ó, é o que vocês vão fazer. A ordem começa com ele. Ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui vai em alguma igreja, serve Jesus faz tempo, faz sinalzinho com a mão, legal. É muito legal servir Jesus. A maioria da galera que está levantando a mão, eu sei que curte. Eu sei que tem uns que estão assim, ah, eu não aguento mais servir Jesus. Leva, arrebata, Senhor. Mas é muito bom. É muito bom servir Jesus. É muito legal. É a alegria da nossa vida servir Jesus. Mas o nosso serviço ao Senhor, ele não começa com a gente e aquilo que a gente tem para oferecer. Começa com Jesus e a autoridade que ele tem. Não ouse dizer que você quer servir a Jesus, porque você tem muito a oferecer. Você só tem a oferecer o que ele te deu. E você só vai fazer o que ele deixar você fazer. E as coisas só vão acontecer se ele permitir que elas aconteçam. Se ele com seu poder interferir. Se ele com sua poderosa voz abrir o caminho à sua frente. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. É por isso que tem uns malucos tentando levar o evangelho para o país que está em guerra. É por isso que tem uns caras pirados. Cara, vai fazer faculdade, vai casar, tem uma vida sossegada. Aí o cara fala assim, mano, eu vou largar é tudo. E eu vou me embrenhar no meio da selva amazônica. Vou achar um rio. Eu vou falar de Jesus pra todo mundo que tá naquele rio. Galera do PV Norte tá aqui, algumas pessoas. E uma vez me contaram uma história do senhor Ricardo Parker, que foi o cara que fundou o PV Norte. Camarada lá nos Estados Unidos fala assim, eu quero falar de Jesus para aqueles caras dos rios lá na Amazônia. E ele vem para cá, funda o seminário, tudo. E um missionário que substituiu o pastor Ricardo Parker, numa das áreas ali, ele pegou o seu barquinho e ele viajou no meio daquele rio bem impossível. Assim, viajou. E de repente ele encontrou um cara. E ele foi falar de Jesus para esse cara que ele encontrou lá no meio. E o camarada falou assim, ah não, mano. eu já conheço Jesus. Mas como assim? Não, um senhor gringo veio aqui, o nome dele era Ricardo Parker. Veio me falar de Jesus já. Ô, louco, velho. Camarada chegou aqui no meio daquela coisa doida. O que leva alguém a viver o resto da vida no mato? Quando tem toda a civilização pra curtir? Quando Jesus Cristo manda, o nosso coração não está satisfeito em lugar nenhum. A gente só quer a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não quer outra coisa. A gente só quer obedecê-lo. Aí a gente joga tudo para cima e fala assim, seja feita a tua vontade e eu vou. Porque a grande comissão, ela começa em Jesus, na autoridade que ele tem. Então esse tapete da autoridade dele está espalhado. E ela está espalhada dentro dessa sala da obediência. Você só vai ouvir o que Jesus falando com você e te mandando fazer coisas se você está disposto a obedecer. E então, na sala da obediência, ele te dá um mapa da missão. E o mapa da missão, ele começa com uma ordem. E a ordem é, fique e pregue o evangelho, certo? Qual que é a ordem? Vá. A ordem é vão. Ah, mas eu ouvi uma vez dizer que na verdade é indo, então você vai ficando assim de boa. Na verdade, não. Tem uma regra do grego, que a Bíblia foi escrita em grego, né, esse Novo Testamento, no qual a palavra controladora ali da frente, que é o de fazer discípulos, ela irradia imperatividade para as outras palavras. Então, se você está falando assim, não, mas eu estou de boa, porque a Bíblia não está falando para eu ir. Não, a Bíblia está falando para a gente ir, como igreja a gente ir. Então, a ordem começa aqui. Vão. A Bíblia está bem traduzidinha aí. Vão. Tem que ir para as nações. Eita, mas o que eu estou fazendo no Brasil? Se Jesus te chamou para ficar no Brasil, filha, fica no Brasil, está tudo certo. Não tem nada errado com isso. O que você está fazendo na Lapa? Ah, Jesus me chamou para Lapa, está valendo. Jesus me chamou para Curitiba, está valendo. Mas o seu coração não pode estar só no lugar onde você está. Ele tem que estar nas nações. Tem que estar preocupado com os povos. Preocupado com as pessoas que não têm como conhecer Jesus. Deus me deu a oportunidade de visitar um país no qual é proibido a gente propagar o evangelho. A gente pode viver a nossa fé, mas só de modo privado. A gente não pode passar para frente. As pessoas usam roupas diferentes, as mulheres usam coberturas no rosto, no cabelo. E eu conheci umas pessoas maravilhosas nesse país, maravilhosas, gente querida, que dá vontade de se embrulhar e levar para casa. Um monte de gente legal. E eu saí daquele país com uma dor no meu coração, porque eu sabia que quando eu saísse de lá, eles não iam ter nenhuma igreja para entrar. Eles não iam ter nenhuma célula de igreja para frequentar. Eles não iam ter nenhum acampamento para poder ir ouvir falar da palavra. Eles não têm ninguém. Não tem ninguém lá. E o interessante, alguns desses países têm tudo. Países muito ricos. Dinheiro é o que não falta. Mas o que realmente importa, que é a presença de Jesus nas vidas, isso eles não têm. Nosso coração precisa estar nas nações. Nosso investimento precisa estar na propagação do evangelho nas nações. As nossas orações como servos de Jesus precisam estar nas nações. Nas diferentes etnias espalhadas pelo mundo todo, a gente precisa se preocupar não só com a gente aqui, mas com os outros lá longe. E você pode fazer toda a diferença. As suas orações podem ser usadas por Deus para trazer pessoas para Cristo. Tenho um amigo muito querido que também se preocupa em pregar o evangelho para povos muçulmanos. E ele voltou me contando uma história. Ele falou, fui para uma reunião da minha missão e olha a história que eu ouvi. Falei, conta. O camarada bateu na porta dele, um muçulmano chinês. Bateu na porta dele. Missionário, fala, meu brother. Eu tive um sonho. Esse cara nunca tinha falado do evangelho para ninguém, não conseguiu. Ninguém dava abertura para ele. Esse camarada chegou e falou, tive um sonho. Eu sonhei que eu vi o céu. É só que entre mim e o céu tinha um rio enorme. Eu falei, eu quero ir para o céu. Estou perdido, eu quero ir para o céu. E de repente Maomé apareceu do meu lado, o profeta dos muçulmanos, tomou a minha mão e falou, vamos, eu vou te levar para o céu. Aí eu fui com Maomé e a gente entrou no rio e a gente começou a ir para o céu. Mas de repente as águas foram ficando mais profundas. E eu percebi que as águas iam me levar. Eu olhei para o lado e Maomé também estava se afogando. E eu não sabia mais o que fazer. Missionário, e de repente eu olhei para o céu e falei, eu quero ir para o céu, mas eu não vou conseguir chegar. Mas do céu, eu vi um homem com as vestes resplandecentes como o sol. E esse homem caminhava sobre as águas. E esse homem me estendeu a mão. Eu olhei para Maomé e Maomé falou assim, eu não posso te levar ao paraíso, mas esse homem pode. Nesse momento, missionário, eu acordei. E eu vim aqui porque eu sabia que você podia me dizer, quem é esse homem? E aquele missionário falou, esse homem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Deus opera por meios naturais e por meios sobrenaturais. Mas na evangelização dos povos, ele que podia ter escolhido anjos para fazer essa tarefa, escolheu eu e você, gente normal. Eles precisam saber quem irá por nós. Quem vai falar assim, a minha vida não é preciosa para mim, a minha vida ela precisa ser dedicada para Jesus. Quem vai dizer, não eu, mas Jesus? Quem vai falar assim, não, não quero as minhas vontades, eu quero a vontade de Jesus? Quem vai esvaziar o seu coração e falar assim, não, eu não quero fazer o que todo mundo quer, eu quero fazer o que Jesus quer? Quem vai se sacrificar por aqueles que não têm como conhecer a Cristo? Quem vai por nós? A gente te ajuda, a gente te treina, a gente vai orar por você, a gente vai lutar para te dar sustento. Você tem toda uma igreja te apoiando. Quem vai? Quem vai entrar nas selvas? Quem vai arriscar a vida? Quem vai deixar de casar para arriscar a vida em alguns lugares para que as pessoas conheçam a Jesus? Quem vai? Mas na maioria dos lugares que eu vou, eu não vejo muitas pessoas se empolgando tanto com essa ideia. Porque parece que os nossos próprios planos ainda são muito importantes. Mas Jesus que nos entrega o mapa e dá as instruções a partir dele, de quem ele é e da autoridade que ele tem, ele nos dá um alvo, fazer discípulos de todas as nações, todas as etnias, fazer discípulos. Ah, beleza, então a gente vai destruindo o planeta Terra inteiro com lança-chamas, consumindo todos os recursos naturais, estragando o planeta, isso, é isso que a gente faz, oprimindo os pobres, certo? Não, filha, não tá certo mesmo. Tá errado. A gente vai cumprir o nosso alvo, vai alcançar as pessoas, mas fazendo as coisas do jeito certo, cuidando da terra que Deus nos deu, não poluindo, fazendo as coisas do jeito certo, não oprimindo o mais fraco, mas ajudando o mais fraco. Mas o alvo é o coração das pessoas. Eu vejo muitas pessoas se animando com a possibilidade de fazer alianças com pessoas que não creem em Cristo, achando que assim vão cumprir a grande comissão. Mas é impossível fazê-lo, pois esses não entraram na sala da obediência. Não há como cumprir essa missão. Muito cuidado. Há muitas coisas que nós podemos fazer juntos, como sociedade. Mas a grande comissão, ela é cumprida por aqueles que amam Jesus, pregam o evangelho, sabem que as pessoas são mais importantes do que as coisas e do que todo o resto da criação. Não há galáxia que venha a valer mais do que uma das vidas humanas sentadas nesses bancos aqui. Nenhuma. E assim nós temos a missão de ir fazer discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Não nossos, de Jesus. E não para por aí, porque ele fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim o fazer discípulos precede, isso é, acontece antes do batismo. A gente corre para fazer os discípulos, a gente corre para falar de Jesus. A gente não sai como foi feito no passado, em outras épocas da história, foi feito no Brasil, inclusive. O pessoal saía das caravelas. Vamos fazer cristãos! Vem aqui, índios! Índios, indígenas, venham todos. Mergulhem na água. Blocha, esse daqui também. Blocha. Três cristãos hoje batizamos. Os caras lá. Não entenderam nada. E o pessoal saía. Não, nós já temos três cristãos, porque saíram colocando a galera na água. Não. O batismo não tem esse poder sobrenatural desse jeito. Ele é um símbolo de algo que Jesus faz no nosso coração. O batismo externo é um sinal, apenas um sinal. Mas a mudança de vida precisa ser interna. A pessoa tem que compreender o evangelho, compreender quem Jesus é. Por isso a gente faz discípulos, então os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um sinal dessa fé. E logo depois ele vai falar assim, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. Presta atenção nisso. Porque não é só ensinar, é ensinar a guardar. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, não é simplesmente decorar passagens bíblicas. Fala um versículo decorado aí. Não, tenho muita vergonha. Tá bom. Fala um versículo decorado aí.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Maravilha. E não adianta nada você saber isso e não se alegrar, porque você está indo para a casa do Senhor. Não é? Não adianta nada. A vida com Jesus, ela não precisa ser só decorada. Ela tem que ser vivida. A gente ensina os caras a viver as ordens de Jesus. Muita gente conhece uns lances da palavra. Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você vive isso? Queridos, muita gente conhece a respeito de Jesus, mas não o conhece de verdade. Na sua primeira mensagem na sua igreja, o pastor John MacArthur, que pregou, ele é pastor da mesma igreja há 50 anos. 50 anos que o cara é pastor da igreja lá. A igreja na qual ele entrou tinha perdido os dois pastores anteriores por causa de doenças. Então eles falaram, nós queremos uma pessoa jovem. E o pastor John MacArthur estava procurando uma igreja para pastorear fazia algum tempo. Mas todo mundo olhava para ele, ih, esse cara é muito jovem. E ninguém aceitava ele. E essa igreja falou, ó, cara, estamos precisando de cara jovem, que os pastores tudo morrem. Então vem para cá, que a gente quer você. E aí ele entrou no esquema, e na primeira mensagem dele ele contou essa história. Ele contou a história de um ator que estava sendo celebrado pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, e estava rolando um jantar bem bonito, e o pessoal começou a pedir para ele declamar textos famosos de filmes que ele já tinha atuado e outras coisas. E ele foi declamando esses textos, né? Aquelas coisas assim de, assim, Luke, junte-se a mim, e nós governaremos a galáxia como pai e filho. E todas essas frases famosas dos filmes que ele tinha visto e atuado, e todo mundo batia palmas para ele declamando esses textos todos. E nessa sala, por algum acaso, tinha um velho pastor. E esse velhinho pastor falou assim, moço, por favor, declame o Salmo 23. E silêncio tomou aquela sala. Eles pensaram assim, o Salmo? Essa eu quero ouvir. Aí o ator é bom, né?
O Senhor é o meu pastor.
E todo mundo, oh, uau. Ele terminou de declamar o Salmo. As pessoas batiam palmas. Oh, incrível, incrível. Uau, uau, uau. E aquele ator, ele terminou de declamar o Salmo. Ele parou assim. Meu senhor, virou pro velhinho. Eu estou curioso. Gostaria de ouvir o senhor declamando esse Salmo. Então aquele velhinho, com a voz embargada, roquinha, voz bem fraquinha, ele começou a falar que o Senhor era o seu pastor e que nada lhe faltava. De como o Senhor lhe levava a pastar em pastos verdejantes. Levava-o para junto das águas do descanso. E aquele velhinho com a voz bem rouquinha, falando bem travadinho, terminou de declamar o salmo e não houve nenhum som de palmas. Não houve celebração. Havia silêncio absoluto na sala. Mas não havia um par de olhos secos. Todos estavam com os olhos cheios de lágrimas, emocionados diante da sinceridade daquele homem declamando o Salmo 23. Então o ator foi o primeiro a quebrar o silêncio. E ele falou, senhoras e senhores, eu conheço o Salmo, mas esse homem conhece o pastor. Como que você seria se você de fato conhecesse Jesus? Se você de fato andasse com ele? Querido, se você não reservasse esses espaços da vida, que você apronta, que você apronta, Jesus sabe. Se você não se desse esse direito de ter cantos do seu coração que você não entrega para ninguém, se você se permitisse dizer sim, Jesus, eu quero andar perto do Senhor, e você de fato andasse perto dele todos os dias da sua vida, como que as pessoas olhariam para você? O que elas diriam de você? Nós temos um alvo a ser cumprido. Alcançar corações, pessoas para Jesus, para que elas também o sigam, mas é na certeza da presença de Jesus conosco, porque ele disse, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Meu irmão, você tem noção do privilégio que é ter Jesus no teu time? Eu vou dizer mais, você tem noção do que é ter Jesus no time e ele vira para você e fala, bora jogar no meu time? Quando eu era mais jovem, isso uns 15 quilos atrás, eu jogava bola e eu tinha um amigo, o nome dele era Mário. E o Mário jogava muito bem, cara. Ele jogava muito. Eu não sei como ele não virou jogador profissional. O bicho era muito bom de bola. É só que além de ser bom de bola, o Mário era um cara generoso. Ele não ficava estragando o jogo. Sabe esses caras que são bons de bola, assim, que fica assim, rodopiando, faz tudo sozinho. O cara cobra o escanteio, cabeceia, defende. Nossa, velho. O Mário não era assim. A gente jogava com amigos e ele fazia a bola rodar. E o jogo sempre fluía. Aí, o que acontecia? Quando o nosso time começava a perder de 1, 2, 3 gols de diferença, o Mário falava, peraí que eu resolvo. Aí ele pegava a bola, aí fazia 1, 2, 3, aí virava. Tamo 1 na frente. Aí ele voltava e fazia a gente jogar. E era muito legal jogar com ele, porque ele organizava o time. Ele não ficava gritando com ninguém. Sabe o que ele fazia? Ele simplesmente se posicionava onde tinha que se posicionar e puxava a gente automaticamente para o lugar que a gente devia estar. E a gente jogava bem. E o time andava. E o jogo era legal. Era legal para o adversário, era legal para a gente, era legal para todo mundo. Porque era muito massa. Então, quando a gente começava a fazer divisão de times, e o Mar virava para você e falava assim, mano, vem pro meu time. Eu disse, que massa, vou ganhar. E a gente é feliz da vida porque a gente sabia que a gente ia ganhar aquele jogo. E mais, a gente ia ganhar e ia se divertir. Era muito legal jogar com ele. Jesus chamou você para jogar no time dele. Jesus chamou. O rei do universo, que criou o universo com a sua voz, falou assim, eu quero transformar o mundo. Vem comigo. O rei do universo falou assim, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Vem comigo. Vamos ganhar as nações. Vamos ganhar os povos. Vamos largar essas baixarias que você tem no celular e vamos começar de novo. Vem comigo. Eu tenho poder para criar e para transformar. Vem comigo, vamos jogar. Aí você vai falar assim, não, tá bom aqui no PV. Tá sossegado. A minha vida tá boa, eu não quero complicação. Você lembra dos Galácticos do Real Madrid? Eles queriam sempre aplicar essa mesma filosofia de contratar as estrelas de outros lugares para deixar o time deles mais brilhante. E estava funcionando. Contrataram o Ronaldo, fenômeno, deu muito certo. O Ronaldo jogou um bolão. Mas teve uma contratação que eles fizeram que foi um pouquinho complicado. Eles decidiram contratar um cara que era um craque, o David Beckham. Ele jogava no Manchester United. Bicho bom de bola. Bola parada era com o cara. Colocava onde precisava, assim, na cabeça do Nicholas Wisely. Na cabeça do Nicholas Wisely, a bola aí. O cara era fenomenal. Foi uma contratação muito cara, mas valeu a pena pro time. Ele era um cara, além de ser bom jogador, ao contrário de Ronaldo e outros, Roberto Carlos da vida, ele era bonitão, né? E aí ele vendia a camisa, porque ninguém quer andar com a camisa do cara feio, quer andar com a camisa do cara bonito, né? Aí o Beckham vendia camisa pra caramba, tudo. Então eles colocaram o Beckham para jogar e o Beckham era bom de bola mesmo. Ele não era só um cara bonitão, ele era bom de bola. Mas para fazer o time funcionar, eles precisaram pegar o Luiz Figo, que era o melhor do mundo, foi eleito em 2001. Eles precisaram deslocar o Luiz Figo para um outro lugar. E o forte do Figo não era ali. E por que mexeram no Figo? Teve um jogador de defesa que também teve que ser mexido. Os Galácticos ainda assim funcionavam, ainda assim jogavam bonito. Mas o time, ele perdeu a objetividade. Eles não conseguiram conquistar tudo que conseguiram conquistar antes. O time não foi pra frente como poderia ter ido. Interessante, a gente tem assim um time de estrelas, traz mais uma e não dá certo. Que esquisito, né? Sabe, uma vez a igreja de Antioquia estava com a sua liderança em oração. E o Espírito Santo tocou o coração deles e falou, me separa, Paulo e Barnabé, para uma missão que eu tenho. Só que Paulo e Barnabé eram os melhores caras. Eram os caras mais top da igreja. Eram os caras assim, quê? Vai tirar esse cara? Você tá louco. Não vai dar certo isso. Quando Jesus quer colocar alguém em algum lugar, ele sabe o que ele está fazendo. E aqui eu queria orar com você mais uma vez. Eu queria convidar você para fechar seus olhinhos. Fecha o olhinho e fala com Jesus. Porque eu tenho uma pergunta importante para fazer para você. Querido, eu falo especificamente com você que já entregou o seu coração para Jesus. Eu não tenho tanto medo de você errar feio. De você virar terrorista do Estado Islâmico, não tenho tanto medo disso. Virar traficante, eu não tenho medo de você errar feio, eu tenho medo de você errar bonito. De você estar lá na sua igreja, fazendo as coisas bem bonitinho, tudo legal, ajudando aqui, ajudando ali. Ah, aceitando um outro cargo ali, que de repente você tem alguma vantagem financeira aqui, ali. Ah, aceitou fazer alguma coisa lá para aquele ministério, rapidinho, que é bom que você não precisa se envolver. Enquanto o rei do universo está falando, eu quero te usar num lugar sinistro. Quando ele está falando, eu quero te colocar num lugar que você não sabe onde é, mas eis que eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu tenho medo que a gente erre bonito, que a gente olhe para você e fale assim, ah, tá aí um crente que não faz mal a ninguém. Mas e se fosse diferente? E se você entregasse a sua vida por completo à grande comissão? Agora eu quero que você entenda isso muito bem. Porque todo cristão, você também, todo cristão, tem que ter no seu coração a disponibilidade para ir onde quer que Jesus te mande. E você pode estar plantado no lugar certo. Você pode estar exatamente onde Jesus te quer. E isso é muito bom. Mas o seu coração precisa continuar disposto a ir onde quer que ele deseje. Que garantia você tem de que você vai ter os seus sonhos realizados? Que garantia você tem que você não vai passar por dificuldades?
Nenhuma. Mas depois, no final de tudo, você terá a seguinte garantia. Jesus Cristo, dizendo, servo bom e fiel, bem-vindo ao seu verdadeiro lar. Entre na alegria do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O reino dos céus é dos mansos. O reino dos céus é dos pobres de espírito. O reino dos céus não é dos orgulhosos. O reino dos céus é daqueles que estão dispostos a obedecer a Jesus e segui-lo por onde quer que for. Eu preciso perguntar para você. Você quer hoje dizer para Jesus, Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Se for da tua vontade, me mandar para qualquer outro lugar, para cumprir qualquer outro plano, que não meu, mas o teu plano, Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer dizer isso hoje para Jesus? Levante no seu lugar, diga, Jesus, eis-me aqui, estou disposto, envia-me aonde quer que o Senhor desejar, e eu irei. Levante-se no seu lugar e fala assim, eu quero Jesus, eu quero, e onde o Senhor quer me levar. E para que não haja confusão, eu quero convidar você, quer dizer assim, Jesus, estou falando sério, Jesus, eu quero consagrar os meus planos e dizer, se o Senhor quiser rasgar tudo isso e fazer algo novo, eis-me aqui, envia-me a mim. Vem aqui na frente porque a gente quer orar com você. Porque eu falo assim, Jesus, está aqui o meu plano. Se precisar, pode rasgar, porque eu quero te seguir. Não vem porque teu amigo veio, vem porque Jesus está falando com você. Vai olhando no corredor, que não tem espaço. Queridos, para que vocês tenham uma noção do que Deus pode fazer. Há hoje no Brasil cerca de 120 povos indígenas que ainda não foram alcançados, que nunca ouviram falar do Evangelho. Queridos homens, mulheres e crianças que estão indo para o inferno sem ouvir do Evangelho, se todos vocês que aqui estão tivessem seu chamado confirmado para um desses povos, em uma noite, o Senhor Jesus teria mudado os rumos da história de 120 povos. Queridos, você não precisa de um canal de YouTube. Querido, você não precisa de muitos likes no Instagram. Você não precisa da namorada mais bonita, nem do namorado mais fortão. Você precisa entender que a vida é a respeito de Jesus. Ela não é sobre você. Se fosse sobre você, você fazia os seus planos e pronto. Mas ela é sobre Jesus. Quem há de ir por nós? Santo Deus, há grandes chances de aqui no meio haver pessoas que de fato estão sendo tocadas pelo teu Espírito Santo e direcionadas a lugares e vidas, Senhor Deus, muito diferentes das que pessoas da idade dessas aqui vão viver, vão ter, vão fazer. É possível que hoje o Senhor mude para sempre o rumo de algumas vidas. Senhor, que esses que se ajoelham na casa da obediência, lembrem-se que estão ajoelhados sobre o tapete da tua autoridade, que em suas mãos há uma missão, um mapa de uma missão com a bússola do discipulado, que os seus corações queimem pelas pessoas, que façam justiça porque te amam, lutando para alcançar pessoas. E nos momentos de solidão e de dificuldade, que se lembrem que o Senhor está conosco, a sua poderosa mão nos abraça e nos carrega. Ó Deus, carrega esses jovens, esvazia-os deles, enche-os de ti, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.